Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem tá falando é Leandro Zombie e eu tô vindo com uma galera alucinada, um pessoal assustador e, por que não, fantasmagórico, porque hoje, dia das bruxas e a bruxa tá solta, pessoal. E a gente vai falar do quê? O nosso top 3 de jogos de terror. E pra participar desse episódio de hoje, que por sinal é o primeiro episódio do Zombiecast BG, o novo podcast do Leandro Zombie. Estamos aqui com Rafael Sanzio, da Casa Nerd LOL.
Oi!
E o nosso querido Pikachu, lá do Covil dos Jogos. E o querido Rodrigo Manique, lá do Inteligências Lúdicas.
Olá, pessoal!
E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo?
Tudo ótimo nessa noite do Dia das Bruxas.
Tudo beleza. Nessa noite aterrorizante. Aguardem as crianças em casa porque as bruxas estão à solta.
É verdade, né? Porque aqui a gente não tem decoro. E nós vamos começar falando dos nossos top 3 jogos de terror. Vamos começar a lista, lógico. Ela vai de baixo para cima. Vamos guardar o melhor para o final. Então a gente já vai para o nosso número 3. Vamos começar aqui com o nosso querido Rafael.
Exit as Catacumbas do Terror foi lançado aqui no Brasil pela Devi. E eu achei a experiência fantástica. Primeiro assim, vamos falar sobre os meus critérios, né? Os critérios que eu usei para esse top 3 que... Caramba, Zombie, obrigado por só ter colocado 3, viu? Porque eu amo horror, é meu gênero preferido. Eu só não compro mais porque ele não gosta muito, porque ele se assusta. Mas assim, é meu gênero preferido. Foi difícil colocar... Assim, não quer dizer que o 3 é ruim, não. Não quer dizer que o 4, que não entrou, é ruim. Mas assim, foi difícil. E aí eu coloquei o Exit porque foi um dos mais recentes do gênero que eu joguei. E é um escape, né? Um escape dentro do jogo, da série Exit. E esse é muito legal porque é uma imersão incrível na aventura, né? Fala sobre aquelas catacumbas que tem embaixo de Paris, né? Que é uma extensão gigantesca, cheia de esqueletos e... caveiras, essas coisas todas, né? E você é amigo de uma pessoa... Eu não vou dar tantos detalhes, porque é sempre spoiler, né? Mas você é amigo de alguém que acabou indo pra lá e você tá indo atrás dessa pessoa que desapareceu. Então, todos os elementos que você usa durante o escape... Assim, você já... Alguém já jogou o Exit, a série Exit?
Já. Eu gosto de jogos de escape... O da linha X não é a minha linha preferida de escape, mas o que acontece? Eu joguei aquele, acho que é da Tumba do Faraó, e me disseram que a Tumba do Faraó é um dos piores. É assim, o pior que foi feito. Então, realmente, aí eu acho que comecei com o pé errado, mas eu vou continuar jogando.
Pronto, aí tem o A Cabana Abandonada, que também tem um feeling de terror muito legal, e aí esse Catacumbas do Horror, ele é dividido em duas partes. E é um jogo que traz, assim, você se sente dentro das catacumbas, por assim dizer. Todos os enigmas envolvem algo interessante e ele meio que faz você embarcar na história. E tem enigmas, principalmente um dos últimos, que é muito, muito, muito bom em termos de imersão. E em toda essa questão do que a gente tá falando aqui, né? Top 3 jogos de horror. Então, e assim, quando você joga a série Exit, você meio que faz... Tá, dá pra eu jogar o jogo e eu sei que eu vou ganhar. Uhum. Aí o problema é só a questão do tempo, né? Mas esse é um dos poucos que você sente que, rapaz, o que é que vai acontecer se eu não fizer as coisas logo? Então é muito, muito interessante esse Exit, as Catacumbas do Terror. Realmente é o terror mesmo. É terror? É terror.
É terror.
Mas a tradução foi terror.
Em inglês é Catacombs of Horror, mas acho que em português veio os Catacumbas do Terror. Mas tá valendo.
Eu achei fantástico. Meu número 3 é As Catacumbas do Terror, Exit.
Beleza. É, antes de a gente continuar, galera que já tá chegando, boa noite a todos, pessoal. A gente tá com o querido Comercido aqui, já mandando a mensagem pra galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, querido.
Boa noite. André...
Tudo bem?
André Della Torre também já chegou aqui, já mandou a mensagem pra galera. Boa noite, seu lindo. Pra quem não conhece, o Della Torre é lá do Darth Meeple. Adoro o material que ele faz, sobretudo para que Forge. Valeu mesmo, querido. E aqui também o querido Pedini. É o famoso xerife lá do Covil.
Nunca vi um xerife de folga, olha.
Não, porque aqui ele tá de bobeira. Aqui ele não tá xerifando, aqui ele tá descansando. É bom também pra dar uma relaxada. E o querido Comercindo já mandou uma mensagem pra galera. Pessoal a caráter. Não, é isso aí. O pessoal viu alto nível de produção. Né? E o host aqui até se sentiu inferiorizado por conta disso. Porque o único que não tava com absolutamente nenhum efeito. Mas tudo bem, a vida tem dessas coisas. Na verdade, foi tudo muito improvisado. Eu só tenho a agradecer a galera que topou fazer essa brincadeira hoje, porque isso foi marcado, acho que o começo da tarde, eu mandei a mensagem do nada. E aí, galera, vocês querem fazer um episódio sobre top 3 jogos de terror? Ah, não, como é que vamos fazer isso? Ah, galera, vamos desenrolar muito solto, vamos pelo StreamYard, transmitir pela Twitch, vamos ver se fufa e é isso daí. Se ficar bacana, a gente vai gravar e vai virar podcast. Né? Então, por enquanto, acho que tá indo bem. Acho que tá indo legal. E, bom, Monique, vamos falar sobre o nosso terceiro, então?
Vamos lá.
Querido, quer começar falando sobre?
Primeiro eu quero te agradecer, porque eu tava de olho nesse jogo lá antes da Gen Con, e você trouxe na tua viagem lá da Gen Con, trouxe, me chamou, Manique, tô com um negocinho aqui pra você jogar comigo. Você me chamou, fui lá pra tua casa, correndo, tivemos uma experiência inacreditavelmente boa, apesar de ser a primeira vez que a gente jogou, né? Foi aprendendo, e mesmo assim, tenso, né? E é um Eurogame, né?
Exatamente. E estamos falando de Abomination, The Hair of Frankenstein. É importante a gente falar o nome, que a gente esqueceu, porque isso vai virar podcast. Então a galera não está acompanhando na tela. E como o Manique está falando, é um Euro. E Manique, de que se trata esse Euro do Abomination, The Hair of Frankenstein?
Bom, basicamente é um jogo que, se eu não me engano, já tem um tempinho que eu não jogo, mas esse jogo... o Victor Frankenstein, ele desapareceu, né? E isso se passa em Paris, na época vitoriana. E estava havendo vários estudos.
Uma pessoa chama uma pessoa misteriosa chama um grupo de cientistas, proeminentes cientistas da Europa e do mundo inteiro, para fazer um grande concurso, uma grande disputa. E ele promete mundos e fundos, dinheiro e afim, né, riquezas para quem conseguir recriar a mesma experiência que foi feita pelo Victor von Frankenstein.
Exato.
E é um jogo incrível de alocação de trabalhadores. Set Collection, também, por que não? Né? Onde a gente vai pegar partes de corpos humanos para que a gente possa fazer a nossa própria criatura.
Isso. O tabuleiro é lindo e você se sente... ele é um jogo que... normalmente os jogos de alocação de trabalhador e jogos euros, a maioria eu não senti uma imersão. Esse jogo nós jogamos e a primeira vez, todas as vezes que eu tive a oportunidade de jogá-lo, eu me senti lá naquele mundinho. Porque, vai ter o jogo tem momentos, tem vários eventos, tem uma história a ser contada. Em alguns momentos tem decapitação, alguém foi decapitado, então você pode correr lá, dar o dinheirinho para você pegar as partes do corpo, para você levar, né, Zonda?
Sim, e você contrata pessoas para que matem as vítimas, ou em determinado momento você mesmo pode ir atrás e matar a sua própria vítima, ou você pode ir no necrotério, ou você pode ir no cemitério, ou você pode ir no hospital, ou seja, é um jogo total de terror. Ok, ele realmente pega bastante pesado na temática, você sente isso, então é um jogo que não é para qualquer pessoa.
Olha, tá? Aquele lance de você ter de procurar, você vai lá no cais do porto e você não está conseguindo corpos, né? Cadáveres no hospital. Então você pode fazer o seu próprio. Você vai lá e você fabrica o seu. Tem uma pessoa passando, você lá.
Exatamente.
E aí, mas isso tem o seu preço. Porque você vai perdendo a sua humanidade.
Exatamente. Exatamente. É um jogo muito bom, tá? E me chama a atenção o fato de que ele é um jogo extremamente temático. Ele é um dos euros mais temáticos que eu já tive o prazer de conhecer, tá? E isso é uma coisa que eu falo até hoje. Então, se você gosta de euro e você quer experimentar um euro diferenciado, procura Abomination Heir of Frankenstein, que infelizmente, pessoal, é um jogo que não está disponível aqui no Brasil, tá? Oh, e você vai ter que vir lá de fora, né? André Della Torre já mandando mensagem. Esse aí eu tô muito afim de conhecer. Abomination vale muito a pena, André. É muito bacana.
Vocês veem alguma editora pegando ele?
Olha.
Não.
No nicho do nicho. É assim. Se você quiser jogar, você. Eu gostaria muito de ver aqui no Brasil, né, Zona? Mas acho difícil. E assim, ele é bem carregado no inglês. Tem umas cartinhas de história que não basta ser no inglês. Ele é um inglês rebuscado, com palavras já que você quase não vê em textos normais hoje em dia.
Porque é século alguma coisa, né?
Exatamente.
É 1800, se não me engano. A questão é a seguinte, esse jogo eu acho que não veio pro Brasil. Ele chegou
bateu
a ser...
Bateu o martelo.
Cara, não dá pra falar que bateu o martelo porque nada é definitivo, só a morte, né? Uhum. E até isso também é uma coisa questionável. O que eu posso falar é o seguinte: não há uma previsão de que isso venha tão cedo para o Brasil, porque já havia sido oferecido para uma editora nacional, só que é o nicho do nicho, entendeu? É. Eu não sei se seria algo que ela conseguiria vender com facilidade. Por quê? Porque é um tema mórbido, pessoal, tá? Você tem partes do jogo, você tem partes de corpos que a gente mostrou atrás para vocês, tá? A questão de construção de cadáver, você tem corpos, tecidos, músculos, você lida com partes de corpos, ossos, pele, sangue, restos também de animais. Então, ele é um jogo pesado. Ele é um jogo mórbido. Não é um jogo para qualquer pessoa e não é para ser jogado por criança por enquanto. Eu acho que nunca, na verdade. Não é pra ser jogado com criança. Eu acho que a partir de adolescente pra cima.
Mais ou menos.
A menos que seja familiado. Né? Eu acho que Vandinha e Feioso estão tendo o menor problema com isso.
É porque uma coisa...
Os livros vão adorar.
Exatamente.
Uma coisa é você matar zumbi, né? Outra coisa é você matar as pessoas pra praticamente virar um, né?
Exatamente.
Mas assim... Tem o Alberto. O Alberto. Já conheceu esse jogo? O Alberto Sangrento. É um cara bem todo ensanguentado. Não, o Albergue Sangrento.
Uhum.
Que é onde você mata os hóspedes, que aí já é um tema pesado, né? E aí eles. Todo mundo fala bem do jogo, mas ele é bem na margem, né? Tipo assim, não é tão divulgado.
Exatamente.
Mas assim. Acho que esse pega pesado mesmo, né?
Tem uma coisinha também, quando você tava jogando, as primeiras vezes que eu jogava, eu falei assim, eu não vou partir nessa de eu matar a pessoa, eu ir lá. Não, isso não faz parte de você. Então você, cara, mas eu tenho pra eu ganhar um jogo, eu tenho de fazer isso. Então você luta contra aquilo que você não é. Você tá tendo de fazer uma coisa que você nunca faria na sua vida. Então, o jogo te pega por aí.
E você tem vários atributos no jogo que você tem que desenvolvê-los para que você ganhe pontos de vitória. Um desses atributos é a sua humanidade. Conforme você vai fazendo esses atos para você poder pegar os corpos e as partes dos corpos, e aqui também já respondendo ao Davi, que ele falou, oi, acabei de chegar e escuto os homens falando de pegar partes humanas. Então, querido, é Abomination Heir of Frankenstein, tá? O jogo é pesado. E conforme você vai obtendo os cadáveres, você vai perdendo a sua humanidade. Tanto que a maneira, e deixa eu pontuar para essa frase não ser retirada no sentido, né? A melhor maneira de você pegar o cadáver de melhor qualidade é você acabar de colher o fresquinho. Ou seja, você mesmo fazendo a decola, né? E
não,
você
aprendam.
Perde muita humanidade com isso. Segundo o jogo, tá? Esse não é o meu parecer enquanto profissional.
Não, isso é muito fácil de cortar e editar.
Tá, e respondendo ao Pedini, não, cara, eu não sou Eurogamer nato. Tá bom? Isso aqui é só uma deturpação de caráter. Muito
não compacto, é euro, mas abriu com euro, zombie.
Eu
pô,
tava...
para com não, isso.
É o terceiro. É o teu terceiro. Ele é tão, olha só, ele é tão temático que ele pode ser chamado de Ameritrash. Entendeu?
Olha
porque
só.
É melhor do que o euro.
Eu tava querendo saber se o autor do jogo tem probleminhas, pra ver quais são os jogos que ele já fez. Ah, é o Dan Blanchett. Ele fez o Infamous, The Pirate Wars, Bloodstained Second Edition e fez o Vampire The Masquerade, a expansão, Rivals.
Uh-huh.
Ele é meio problemático mesmo.
Ele gosta dessa pegada, né?
É.
Ó, Davi já mandou mensagem também pra gente. Verdade, Pedini, olha como ele tá mais sério. Eurogamer igual a pessoa triste. Sim. A gente chegou a falar sobre isso algumas vezes. A pessoa nasce, a Mary Thrasher é aquela criança feliz, sorridente, alegre, retumbante, e aí você vai envelhecendo, você vai ficando com determinadas depressões e psicoses e você se torna um Eurogamer, né? E pela entropia da vida você perde sua felicidade. Mas alguns chamam isso de envelhecer. Ok? E vamos agora pro Pikachu, que vai apenas falar algo sobre o terceiro lugar dele, porque o terceiro lugar dele tá mais acima na minha lista e mais acima ainda na lista do Rafael.
Vamos lá. Betrayal at the House on the Hill ou A Traição na Casa em Cima da Montanha. Eu acho que é isso.
Não, Colina.
Colina. Isso aí. Cara, Betrayal é muito legal. Ele é quase como uma alegoria de histórias de terror, que não é uma só, são várias que você vai encontrar ali dentro. No Betrayal é um jogo que começa como um jogo cooperativo, em que todos os jogadores vão estar explorando a casa e entrando nos cômodos dela, e à medida que eles vão explorando, pode estar ali os presságios. E com os presságios você tem que ir rolando os dados, e quando o número de presságio ali no dado é igualar ou ser menor do que o número de presságio tirado, é que dá o start. Se eu não me engano, é isso. Eu posso estar enganado nessa regra aí. É isso aí?
Vamos guardar para falar um pouco mais do Betrayal mais na frente, que aí quando chegar no top 1 do Rafael, a gente bate um papo.
Então, é isso aí, basicamente.
Mas é o Betrayal, e aí, porque também o Betrayal ele também tá na minha lista, também tá na lista do Rafael, e aí a gente fala todo mundo junto, quando chegar mais lá na frente, quando for falar do Betrayal.
Fechado.
Tá, vamos pro número 2 então agora. Vamos já falar sobre número 2. Pikachu, já que você já estava com a bola da vez, seu lindo, fala você então sobre qual é o seu número 2.
Cara, o Rafael comentou mais cedo sobre um jogo de Escape Tale, é um jogo de Escape Room, na verdade, né? Que era o do Exit, né? E agora eu vou falar outro, que é o Escape Tales The Awakening, que aqui no Brasil tá como O Despertar. Que, cara, nossa, só pra deixar claro, a minha lista aqui eu peguei não necessariamente do melhor jogo, em questão que é o melhor que você vai jogar, você vai se sentir melhor, mas o que eu acho mais temático e principalmente que dá maior imersão.
Com
cara,
certeza.
A imersão que o Awakening te dá é absurda, porque ele é um jogo ele é um jogo que você vai é um jogo de escape room, então você vai estar o tempo todo desenvolvendo e fazendo missões ali ao longo de um tabuleiro, de uma sala. Você vai montando salas à medida que você vai progredindo ali no jogo, e cada pedaço da sala você pode investigar, e ali pode ter um tipo de desafio, e você faz aquele desafio e aquilo ali vai te dando pistas, entre outras coisas, para você poder progredir. E, cara, o jogo, para mim, o interessante dele é justamente a questão que o jogo você tem escolhas. Tem hora que você tem que decidir, cara, eu vou para um lado ou vou para o outro. E não só isso, ele mexe muito com o sobrenatural, mas é muito, que a questão dele é justamente como se você estivesse meio que viajando no mundo dos espíritos. Então você vai começando a ver, e o cara que é o seu personagem principal, ele tem uma história inicial que não está revelada, e à medida que você vai andando com o jogo, a história vai se encaixando, e ela vai se encaixando ali tudo, e vai ficando, cara, vai ficando um jeito inacreditável. Eu não vou dar spoiler, tipo assim, do que acontece veementemente, mas uma coisa eu vou contar. Até o diabo você encontra nesse jogo. O próprio, cremunhão, pata rachada, um tipo de criança. O próprio.
Exatamente. Você
encontra
é.
Ele.
Então, assim, um casco ofendido, pata rachada.
Pata rachada. Então, assim, cara, eu só vou soltar essa bomba aí. E, cara, o jogo é sensacional. Em questão, assim, de imersão, o Jean, que é um cara extremamente medroso, Jean lá do Covil também, já tava jogando um jogo, tem um mapa que você monta, que tem umas coisas que é mais aterrorizante. O Jean não tava querendo olhar pra mesa, porque eu ficava assim, não, velho, vou ver esse trem, não, você tá doido? Aí tinha figura lá, falando, Jean, vai lá pesquisar perto da figura. Eu não, você tá doido? Não foi isso, não. Então, assim, cara, o jogo é, em questão de terror, é muito legal. Gostei muito.
E ele tem uma parada também, que é o seguinte, né, você tem a questão de unidades de tempo.
Sim.
Para poder resolver as coisas. E Sim. Você não vai conseguir fazer tudo.
Sim. Ele é um jogo, na verdade, que tem múltiplos finais diferentes. Justamente pela questão de você ter escolhas, então você tem como terminar o jogo de maneiras totalmente diferentes. E essas unidades de tempo são justamente o que você coloca para marcar no tabuleiro os locais onde você foi para investigar. E tem umas sacadas muito legais, cara. Esse jogo, para mim, ele é um espetáculo à parte. O Exit é bom, eu gostava demais do Exit. Mas depois que eu joguei o Escape Tales, eu falei, velho, Exit não chega aos pés do Escape Tales, na minha opinião. Tipo assim, como um jogo de escape. Porque além de ter toda a parada do Escape Room, ele é mais simples que o Exit, tá? Só deixar, a questão dos desafios dele, se você for um cara truncado que quer, não, quero desafio, ele vai ser pior que o Exit pra você. Mas pra mim, o que ele é melhor é porque tem uma história melhor que a do Exit. Então a história encaixa muito melhor com a questão do tema ali que vai proposto. E no Brasil já tem anunciado a segunda caixa dele. Então tô bastante aí ansioso.
Que é meio de ficção científica, né? Meio cyberpunk. Sim, é low memory, não é isso?
Isso, low memory, justamente. E a promessa dele que eu achei mais legal é que você não joga com um personagem só. Porque no The Wake você joga com um só. Né? Eles estão falando que lá vai ficar trocando, né?
Passar aqui algumas mensagens que estamos recebendo. Mensagem aqui do Pedini. Acho que nasceu Eurogamer. Espero que o Benjamin Button, então. Cara, então, basta você começar a jogar Mary Trash, né? Tipo, esquece um pouco a influência do Paulo Pedini e se liga na gente, entendeu? Pega aqui a influência do Pikachu, né? Bom, a Mary Trasher, pega as dicas aqui e entra na veia da Mary Trash, que é só diversão, querido. Querido Della Torre mandou uma excelente música. Run to the Hills, Run for Your Lives. Querido amigo do Aftermath, Fabrício, fala, seu lindo. Tô aqui só pelo Pikachu. Acho justo, acho digno.
Ainda tá? Tô tentando passe mesmo. Ah, não acaba essa história.
Ainda tô tentando puxar o Pikachu.
Só mantendo assim.
E o Pedini, Escape Tale é muito bom. Cara, eu acho que eles lançaram lá fora um terceiro Escape Tale. Não foi?
Acho que não, viu? Lançou
não?
Um terceiro? Escape
não?
Tales, eu acho que não, zombie.
Então,
tem
acho que não vou ter outra linha de terror. Ó, Davi tá perguntando se Fabrício vai levar o Pikachu hoje lá pro Covil, pro Aftermath.
Ó, saiu uma sequência, que aí pra quem não gosta de acordar cedo, né? Escape Tales, o despertador, mas eu acho que...
Não, ele tem razão, tem um aqui anunciado. Caramba, dia 22 do 10, né? Então até já passou.
Não é uma capa verde?
Isso, Children of the Worms Woods. Olha pra você ver, realmente... Tem um anunciado, foi anunciado.
Eu tinha visto isso, porra, eu tinha visto isso. Quando tava trabalhando incessantemente lá pra Spiel, eu tinha visto isso. E o Fabrício aqui respondendo, deixa a gente no nosso tempo, tá certo.
Justo.
Tá certo. Vamos pro segundo, então, agora. Vamos pro segundo aqui do querido Manique. Qual é o teu segundo lugar, Manique?
Cara, o meu segundo é um jogo leve, mas com um tema dos jogos, dos filmes, da Universal, dos monstros da Universal, que é o Horrified. Horrified, ele utiliza... ele lembra bastante o Pandemic ou Flashpoint. Só que bom, né? Quer dizer, perdão, muito bom. Não, pra mim, né? O original Pandemic eu gostava bastante, mas encheu o saco. Mas ele leva... Você tem todos os monstros da Universal que você pode enfrentar. Desde o Drácula, a Múmia... O monstro do Frankenstein e a noiva. O homem invisível, o monstro da lagoa. Quem mais? O lobisomem. E cada monstro que você tem de enfrentar, você tem de derrotá-lo de uma forma completamente diferente da outra. Né? Cada um começa com um herói, cada herói tem seu poderzinho lá, que é um poder comum, por exemplo, o policial pode andar, pode escoltar uma pessoa, né? Tem um cara tipo Indiana Jones que pode recolher itens, né? Por quê? O jogo tem um tabuleiro lindo também, que representa a cidade lá da acho que eu não lembro se é de Paris ou de Londres, não lembro. Era vitoriana também. E você começa no setup, o médico começa no hospital, o cientista lá no laboratório. E se você estiver lutando contra o Drácula, lá na toca dele lá, o lobisomem está em tal lugar, e você tende, por exemplo, para você derrotar o Drácula, você tende procurar os caixões, onde ele está guardando os caixões, destruí-los, e aí sim você enfrentar o Drácula. Mas não é assim, achar outra... Não, você tem itens que você vai coletando na cidade, né, Zona? Você jogou comigo, né?
Foi.
É nesse que tem as noivas do bicho?
É, o do Frankenstein. Você tem de enfrentar o Frankenstein. Só que o Frankenstein você usa... Não é você matá-lo. Começa o Frankenstein em um lugar do mapa e a noiva dele em outro. E o que eles querem? Você tem um tabuleirinho deles que é a humanidade. Eles não são humanos. Então você tem de tentar toda vez encontrar o monstro do Frankenstein ou a noiva e não deixá-los se encontrarem. Porque quando eles se encontram, nós vamos tomando dano.
Se você... Caramba, vocês vão atrapalhar o romance, né?
Não, você tem de fazê-los chegar à sua humanidade antes que eles se encontrem. Eles saem do mapa, eles viram felizes para sempre. Beleza.
Aí se arrebenta.
Já se for um lobisomem, um dos jogadores ganha um medalhão. Esse medalhão, o lobisomem vai atrás daquele cara, daquele jogador. Então os outros têm que tentar coletar os itens, né, de várias cores, tem amarelo, vermelho e azul, cada um com um nome, né, e tentar tentar desfazer essa maldição. É, o homem invisível, você não vê. Tem os bonequinhos, estão todos bonitinhos, né? Mas o homem invisível você não vê. Obviamente.
Que coisa, não?
Você tem de procurar pistas, igual no filme da década lá de 40, 30. O que mais?
E são a sempre pulga. Todos os monstros que vêm frente ou é três?
O setup é assim. Geralmente, quando eu apresento para os jogadores, eu boto o Drácula e o Monstro da Lagoa. Só. Porque já são bem difícilzinhos. Né? Depois eu vou acrescentando. Eu já joguei com quatro monstros ao mesmo tempo, cara. Não deu nem pra.
Porra!
Não deu, cara. Por quê? Você joga, por exemplo, Rafael. Rafael joga com o seu personagem. E aí puxa uma carta de evento. Vai aparecer o. Talvez. Às vezes o Drácula mexe, o outro monstro mexe. E às vezes aparecem umas pessoas lá, os caras andando lá na cidade, tá lá. Ó, a fulaninha ali que apareceu no hotel e ela quer ir para o laboratório, por exemplo. Você tem de escoltá-la para o laboratório. Mas se o bichinho chegar nela primeiro e atacar e matá-la, você vai perdendo vida. Então você tem várias maneiras de perder o jogo, assim como qualquer cooperativo, que é uma. Você tem uma trilha de vida, que é a nossa e a das pessoas que aparecem, os inocentes, que toda vez que morre alguém ou você toma uma pancada, aquilo vai perdendo. Então tem maneiras de você diminuir isso, né? O ataque deles. Porque usa dois dadinhos, né? Que você pode diminuir um pouquinho o poder do ataque deles.
Mas ainda assim é forte pra cacete, cara. O jogo eu achei muito bom. O jogo ele é muito divertido. Ele tem essa pegada assim dos monstros clássicos da Universal. Quando a gente jogou, cara, eu me senti como se eu estivesse naquele filme da década de 80.
Já ia comentar isso.
Monstros. É esse o título?
Eu não sei, mas é o que a múmia amarra a faixa no carro, aí quando roda e só fica a caveirinha.
Isso, que o monstro de Frankenstein, ele é bonzinho e ele fica do lado das crianças.
Isso, é isso mesmo.
É muito divertido, cara. Eu tive essa sensação assim por conta dos monstros, das caracterizações. Eu achei muito maneiro. Lembrando
a
que.
A arte tá bem. A arte é bem, tipo assim, não é tão horripilante, né?
Não.
É mais desse estilo mesmo da década de 80, assim, dos filmes.
É, na verdade, década de 30, 40, se não me engano.
Não, eu tô dizendo assim, pra comparação pro. pra esse filme do...
Ah, sim. Com certeza, exatamente.
Sim.
E jogo, você consegue jogar de novo, quer jogar de novo.
Sim, e lembrando que esse jogo tá indo pela Galápagos, né? Galápagos já anunciou que,
tá,
que
tá, vai... tá.
Exatamente. O Rafael já falou que o Exit Catacumbas veio pela Devir, né? E o jogo que o querido Pikachu falou, o Despertar, veio pela Grok. Então, são esses três, por enquanto, você consegue encontrar de boas. Eu só não tenho certeza se o Horrified já foi lançado ou se ele só foi anunciado.
Foi anunciado.
O jogo?
É.
Ah, na Galápagos?
É, eu acho que ele só foi anunciado. Eu acho que não só foi lançado.
Anunciado.
Só foi anunciado, né?
Eu já fico alegre, porque assim, off topic, já fica alegre que o Horrified é da Ravensburg. Ravensburg, eles fizeram o Villainous. Aí eu faço, opa, Galápagos, por favor.
Tá chegando.
O que você faz comigo? Mensagem da querida Anne, até que enfim eu vi a face do Sanzio. Eu vejo com frequência, né? Inclusive, ele é o mestre que mais me maltrata nas aventuras de Cthulhu. Pikachu tá aqui pra não me deixar mentir.
Mentira.
Não sou eu.
Não é o mestre que te maltrata. Eu vou ser sincero. Não é o mestre que maltrata. É seus dados, mano. Os dados não gostam de você. Você tá com uma sorte no amor inacreditável. Cara, pô, sua vida tá cheia de amor, porque a sorte escolhe pelo ralo, cara.
Ah, é. As escolhas são ótimas. As escolhas são ótimas. Os dados que... Não...
Mas eu quero, pra ajudar os homens, eu vou falar o seguinte: o dado não te ajuda de vez em quando, e o Rafael aproveita disso.
Exatamente. O Rafael vem na vontade.
Isso, ele aproveita que o dado não te ajuda. Agora...
Tome sorte gastando, né? Pelo amor de Deus.
Porra, nem fala, cara. Né?
Ei, mas Pikachu também te lasca, viu? Todas as ideias malignas que eu não tive, ele diz: ó, tem essa aí, viu?
Tô aqui pra ajudar.
Eu só vou falar rapidamente do meu segundo, tá? Que é o Betrayal também. Mas eu vou deixar para que o querido Rafael fale sobre ele, tá? Mais na frente,
porque
tá,
né? Mais acima.
Exatamente. Então, quem vai falar sobre ele vai ser o Rafael, mais acima, tá? E Rafael tem um jogo aqui em segundo lugar dele que também parece com o que tá mais acima no meu. Qual o teu segundo, Rafael?
É o queridíssimo Last Night on Earth.
É isso aí.
É um
aí.
Jogo. O um jogo da. Qual é o nome? É Frog alguma coisa, né?
Flying Frog Productions, tá? Que esse jogo, ele tá no meu primeiro lugar. Last Night on Earth, que pra mim é um dos melhores jogos, tá? Que tem de terror / horror. Rafael, fala pra gente sobre o jogo, querido.
É, o meu comentário, assim, pra não estragar o momento de brilho desse jogo que o zumbi sempre coloca lá em cima, mas é só comentar que minha escolha foi exatamente pelo que ele traz, né? Porque eu tô escolhendo jogos pela imersão que dá no tema de horror. E o Last Night on Earth eu joguei durante eventos, meus primeiros eventos de jogo tabuleiro. E o ele é muito legal em termos de imersão. Você joga como se fosse aqueles filmes antigos de zumbi. E você faz. Você tem o papel dos personagens estereotipados dos filmes de zumbi. E tem um jogador, um overlord. Mas é mais praticamente um jogador jogando contra você mesmo.
Uhum.
E é muito legal porque todos os dois lados são divertidos. Todos os dois lados são divertidos e tudo tem uma explicação. O manual se dá o trabalho de explicar. Porque o movimentação do jogo é através de dado. E ele até explica assim: ah, se você tirar um, é porque você tropeçou. Então ele vai dando essas explicações com clichês de filmes de terror de zumbi. Mas mais tarde a gente fala mais um pouquinho sobre ele.
Não, vamos falar agora, cara.
Vamos falar agora?
Vambora, porque ele já.
Ele já, segundo, dele.
Já é o meu primeiro, então a gente já fala sobre ele. Porque eu acho esse jogo maravilhoso, cara. É, foi exatamente o que o Rafael falou. Ele é temático, tá? Ele trabalha bem essa questão do tema de filmes B de terror. Então, tipo, quando você pensa em Ameritrash, o que, que você pensa? Você pensa em rolamento de dado, carta take deck, miniatura pra cacete, muita sorte, sobretudo também filmes de B, classe B, zumbi, terror. Cara, ele é a representação de um filme, de um jogo de terror. Ele tem toda essa roupagem de um filme de terror. Tanto que você não tem desenho, são fotos dos personagens.
Exatamente, coisa que muita gente não gosta, né? Quando usa representações de foto de pessoas. Tem gente que prefere arte original e tal, mas tudo embarca no, na imersão que eles estão criando ali. E o jogo é feito mesmo para você se divertir. Aquela representação do Ameritrash, que, tipo assim, se você morrer, seu personagem vira zumbi, se eu não me engano, ou se é na expansão, mas vira zumbi e você já pega outro personagem. Uhum. Porque existe um cenário e tem que cumprir o cenário. E você tem cartas de ação que explica movimentos, coisas de filme. Enquanto isso, o cara que tá controlando o zumbi, cada carta dele é: eu vou usar essa carta aqui. Qual é a carta? E qual é essa outra carta aqui? Ah, essa outra carta faz outra coisa. Mas qual é o título? Então, todas as cartas do cara que controla os zumbis é assim. Só o gemido. É muito
Exatamente.
Engraçado.
São grunhidos, são gemidos. Fala, Manique.
Tá esquecendo uma coisa que eu adoro esse jogo também. Explica o lance do vou abrir a porta. Ih, não tá abrindo. Ou Last Night on Earth.
É, cara. Então, o que acontece? Esse jogo, ele é tão temático que você tem uma carta que o nome dela é Esta Pode Ser a Nossa Última Noite na Terra. Você joga quando um personagem homem e uma personagem mulher estiverem os dois no mesmo quadrado dentro de um ambiente fechado, dentro de um prédio, edifício, de uma casa. E eles vão gastar a noite inteira deles se despedindo e se preparando para o pior. O que significa que eles, os dois vão perder a rodada completa deles. Será uma rodada em que nenhum deles fará nada.
É, cara, lembrando.
Afinal de contas, o que é que você vai fazer no meio do apocalipse zumbi? Fornicar. Por que
exatamente.
Não?
Exatamente.
Lembrando, gente.
Porque
que
pode ser a sua última noite na Terra, meu irmão. Então,
regra baseada em filmes daquela época, né? Porque ele está sendo bem específico. Tem que ser homem ou mulher. Mas, assim, se a gente fosse colocar com as regras atuais, qualquer personagem poderia. Mas, assim, ele está seguindo as regras de filmes daquela época. Sim. E é aquele negócio, né? Filmes com Jason, assim, esses jovens têm que perder esse tempo. Mas no Apocalipse Zumbi, eu acho que caraca, doido, eu não ia conseguir nem olhar pra trás.
Mas, cara, faz parte do clichê, né? E esse jogo, ele é todo cheio de clichê. Eu acho realmente ele um dos melhores jogos de zumbis que já foram feitos, tá? Ele é anterior ao próprio Zombicide. E ele já vinha com personagens diferentes, tabuleiros modulares, poderes diferenciados. A questão é que quanto no Zombicide ele é full co-op, esse aqui você tem um ou dois jogadores que utilizarão os zumbis e o resto da galera vai jogar com os humanos. Então você tem essa questão do embate. Mas eu me divirto muito jogando Last Night on Earth como zumbi. Para mim, o mais divertido é você jogar como zumbi. Mais divertido do que você jogar como humano e tal é você se preparar, porque o jogo você tem todo o carta de efeito Take That. E a questão desse jogo é que ele é muito mais mortal. Os combates são muito mais mortais do que no Zombicide. Você, certo. Normalmente, aqui, você só tem dois pontos de vida. Se você é adolescente, você só tem um. Então, o cara mais forte, ele tem três. E esse é o único poder dele. Então, tem toda essa pegada de que você não quer, efetivamente, entrar em combate. A menos que a sua missão diga, entre em combate. Fora isso, você não precisa matar o zumbi. Se não for sua missão, você pode fugir, você pode sair correndo.
É o perigo real mesmo, tá ali.
Exatamente. E você tem que sair de dentro dos prédios, tem que sair das casas, e os zumbis, eles atravessam parede, eles entram pela janela, então tudo isso é um fator dificultador. O jogo, ele é tão sacana que até pra você poder se movimentar, você rola um dado. Então tem vezes que você acha que você vai correr, aí você rola um 6. O jogador do zumbi joga uma carta e fala que você tropeçou, e aí você só anda um. Cara...
É, É, você acha que o Last Night, com essa febre da galera que curte zombicide no espaço, zombicide no medieval, zombicide no faroeste... Não, não tem esse não, né? Tá aí a dica, faroeste também.
Ainda não tem.
É, mas assim, para o povo que curte tanto zombicide, tu acha que o Last Night on Earth ia dar certo aqui? Ou cara, o zombicide ia sobrepujar? Ele envelheceu bem?
O Last Night on Earth, pra mim, envelheceu bem. Tem gente que critica a questão da movimentação, de você ter que rolar dados para você se movimentar. Mas, cara, o jogo é totalmente Ameritrash, entendeu? Faz parte do espírito. Mas você tem cartas que você pode jogar para mitigar essa sorte. Tem carta que te dobra a movimentação. Tem carta que faz você rolar dois dados. Tem carta que soma. Então você tem como mitigar essa sua sorte. Eu acho que o jogo envelheceu bem. Eles lançaram uma edição especial de aniversário de 10 anos.
Juntava as expansões, né?
Exatamente, o jogo tá lindo. Vê com miniaturas pré-pintadas, aí vê com uma miniatura até da picapezinha. Entendeu?
Vários materiais.
Exatamente, cara. Entendeu? Vem com material completo. Ficou muito bom.
Sim,
será
mas
tem
aí,
chance de vir pra cá?
Não.
Então, por causa do zombicida também. Assim...
Eu acho que pelo Zombicide não vem pro Brasil. É. Eu acho que não tem espaço. O que é uma pena.
A Flying Frog fez um também que era pegando aqueles filmes de aventura B, de Indiana Jones.
Foi.
Sim, sim. É, não sei o que é diferente.
É Fortune and Glory. Fortune and Glory. Sim. Sim.
Coffee Box. Morre.
Total, gigante. Gigante, cara.
É o extremo.
Eu achei que ficou muito bom, tá?
É o Mingau aí, ó.
Mingau mandando mensagem, tá? Falando que com as regras atuais pode ser até mais de dois personagens.
Ah, sim. Só ver aquele filme do. É, tem um amigo no fim do mundo, né? Que quando souberam que o mundo ia acabar, o que tinha de orgia.
Exatamente, é Procura Seu Amigo para o Fim do Mundo.
Muito lindo esse filme.
Cara, isso foi maravilhoso. Eu vi outro dia com a Karen, inclusive, esse filme é lindo. E é maneiro. Quem não viu ainda, veja, tá? É com o Steve Carell e a Keira Knightley. O filme é maravilhoso, é isso mesmo. É o final do mundo, o mundo vai acabar e não tem solução que você tira do bolso. E é isso.
Não tem Bruce Willis.
Não tem Bruce Willis. O mundo vai pro caralho e é isso aí. E é o que as pessoas fazem nos últimos momentos. Eu achei muito maneiro. Pergunta aqui do querido Davi, ou David, não sei, querido, peço desculpa. Este Last Night é muito dependente de idioma, querido, infelizmente é. Tá? Esse filme, ele é. Desculpa, o filme. O jogo, ele é totalmente dependente de idioma, tá? Porque ele funciona à base de cartas. Que é onde tem o efeito Take That.
E cartas que ninguém vê, assim. Né?
Exatamente, exatamente. Se você estiver jogando com... Se você for personagem, tá? Bonzinho, mocinho. E você estiver do lado dos outros jogadores, como o jogo ele é co-op, ele é semi-co-op nesse sentido, são um grupo de jogadores, um grupo de mocinhos contra os zumbis. Se você estiver do lado dos mocinhos, você consegue jogar... Só que aí você vai ficar adstrito a um alpha player, se for o caso. Agora, se você for como um zumbi, não vai conseguir jogar, cara. Entendeu? A beleza me corrigindo aqui que a pronúncia é Davi mesmo. Valeu, querido. Obrigado. Tá? Então, infelizmente, pessoal, o jogo ele é extremamente dependente de idioma. Tá? Não tem como. Claro que se você quiser, você pode fazer um paste-up das regras para você poder jogar. Só que eu acho que vai dar um trabalho muito grande. Pikachu?
Cara, meu primeiro lugar não teria como ser outro jogo senão Mansion of Madness. Mansion of Madness, que pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei. Ele é um jogo extremamente imersivo. E ele merece estar em primeiro lugar justamente por causa disso. O que eu vou falar do Mansion especificamente é que as minhas partidas mais imersivas que eu tive foi justamente com ele. Mas você tem que criar um ambiente para isso. Então, cara, abraço aí pro Rafael, pro Olivia, pro Diego, pra minha noiva que tá aí também. E que, cara, a gente teve as melhores jogatinas que eu já tive até hoje foi com esse jogo. porque a gente ia pra casa desse amigo meu, Rafael, no sábado, chegava lá por volta de 8 horas da noite, e chegava pra sala dele, a gente linkava o celular aplicativo na televisão da sala, colocava a mesa lá, todo mundo sentava, desligava as luzes da casa inteira, deixava só uma luz amarelada em cima do tabuleiro montado, e colocava o som da TV no talo. Então, a gente jogava no clima total, e aquilo ali a gente varava a madrugada jogando o Mass of Madness, e tinha uns barulhos tal, que o aplicativo faz, e que isso, querendo ou não, ainda traz mais ainda o clima. E, querendo ou não, um jogo com narração, é um jogo que você não sabe o que vai acontecer, porque você vai abrir uma porta, o aplicativo manda você colocar, então você pode abrir uma porta e ter um monstro ali dentro. Fora isso, você tem N missões para fazer, todas essas missões, você tem a questão delas ali, você tem modos de você estar fazendo ela, e você pode terminar a missão no modo não ter completando tudo, mas tem como se resolver todo o mistério, todo o arco no final. E, cara, pra mim, sem sombra de dúvida, a parte mais legal, querendo ou não, Mace of Mads é um jogo de Cthulhu, dos mitos do Lovecraft, e que isso, cara, sempre tem aquela questão da insanidade. Então, no meio do jogo, pegando uma carta de um personagem ficando insano e pegando a carta de insanidade, cara, ele pode simplesmente querer matar um personagem que tá lá perto. Então, você fica extremamente apreensivo. Ou o cara que vira piromania, que começa a colocar fogo no cenário. Então, assim, cara, é um jogo excepcional. Como eu disse, a questão das missões, né? Você tem N missões já com a caixa base dele, você já tem as missões, são muito legais, porque é cada um mistério diferente e uma mecânica diferente que você tem que executar ali para poder fazer a missão. E, querendo ou não, fora isso, você ainda tem várias e várias e várias expansões que a Galápagos está trazendo e coisas que você pode estar colocando. Então, o fator rejogabilidade desse jogo é imenso, porque com um personagem diferente você tem ali os poderes diferentes, né, que o personagem tem ações diferentes que ele consegue fazer, os personagens têm biotipos diferentes, físicos diferentes, as estatísticas diferentes. Então, cara, o jogo é sensacional. É só isso que eu digo. É um jogo que, cara, a gente ia... Eu lembro que a gente chegou, jogava as missões, passava, não fazia 100%, voltava a fazer missão de novo. Cara, as melhores noites de jogatina que eu tinha era essas aí. Então, sem sombra, no Mace of Madness é o cara que tá no topo pra mim dessa lista aí.
Vem cá, e você acha que ele ficou melhor com essa forma full co-op do que era antes?
Com certeza, porque o que que acontece? Você ter um Overlord, e isso aí é o que o pessoal falava sobre o jogo, ele tinha que maneirar a mão. Se o Overlord dizia, eu falo isso por causa justamente por causa de relatos, diziam que se o Overlord fosse um cara que queria sacanear, era pra matar mesmo, cara, ia conseguir matar um grupo muito facilmente. E outra coisa, você tinha um Overlord, ele ia meio que colocando as peças assim no lugar, cobrindo, fazendo alguma coisa. Eu acho que ficava muito mais difícil e movendo os monstros assim numa ficha, qualquer coisa. Eu acho que fica muito mais difícil do que a questão do cara hoje o aplicativo simplesmente gerenciar. Então, assim, eu acho muito mais legal. Eu, particularmente, eu acho que o aplicativo deu vida nova ao Mace of Madness nesse caso.
O querido André, ele fez uma pergunta aqui, eu acho que o Pikachu já respondeu, mas se vocês quiserem complementar. Ele pergunta, nunca joguei um jogo guiado por aplicativo. É realmente bom? Funciona? O Mansions, ele tá querendo conhecer. O que vocês acham? Passo, cara, aqui pra mesa.
É o único jogo de aplicativo que eu realmente curto. Eu não gosto de jogo de aplicativo. A primeira edição, eu joguei umas 3 vezes, antes de não querer jogar mais, porque era um jogo lento, e justamente o que o Pikachu falou isso. Disse isso. Se o cara for daqueles... vou destruir vocês, é um jogo chato, frustrante para os jogadores, e o aplicativo resolveu tudo. Fala que a música, que tu bota muito, tem aquele pelo tan, cara, você... E eu tenho que resolver lá o enigma e... Muito
cara,
bom.
E tem isso, a questão do enigma pelo aplicativo ficou legal demais, cara. E a gente tinha uma regra que só podia ajudar a resolver o enigma se a pessoa estivesse na mesma sala que o investigador junto, pra não ficar com a pessoa fazendo uma coisa. Então ficou muito mais temático. O cara tá do lado, beleza. Agora o outro cara tá lá do outro lado. Como que ele ajudou?
Entendeu? Realmente. Rafa, o que você acha dessa questão do André?
Rapaz, assim, tô com o relator. No caso de jogos que tem uma estrutura narrativa que é mais fácil você, com o aplicativo, montar o mapa e ter a surpresa e todo mundo junto para derrotar. Eu acho que é bem mais interessante do que ter um Overlord nesse sentido. Agora, eu não acho a mesma coisa em outros jogos, como Descent, eu ainda prefiro com Overlord. Eu não sei se porque no Descent parece Descent mais... parece mais equilibrado os poderes do Overlord com a galera. Parece que você, tipo, quando perde ainda continua, só deixa mais difícil a próxima missão. E no Mansion of Madness é mais crítico, né? Quando você perdia, perdia mesmo. Tem que jogar de novo e pronto. Aí, realmente, no caso do Mansions, o aplicativo é interessante. Eu não sei em termos técnicos, porque realmente eu não mexi na parte do aplicativo. Eu não sei se acabar alguma parceria, alguma coisa, se o aplicativo ainda vai funcionar. Eu não sei dessas
coisas. Deixa eu te contar uma coisa, que o aplicativo ele cria situações que são ótimas. Temos aqui da vontade de se rir, sinceramente, da vontade de rir. Porque quando você vai enfrentar um monstro, você tem a seguinte coisa, o aplicativo ele meio que randomiza um pouco qual atributo que você vai jogar quando vai enfrentar ele. Então, na maioria das vezes, se você vai usar uma arma branca, vai ser força. Uma arma pesada, né, na verdade, vai ser força. Se você vai ter ali uma questão de, vou jogar no soco, vou dar um murro, é reflexo. Ah, vou usar outras coisas. Aí ele vai fazendo isso. Mas pode aparecer teste que você não espera. Eu juro por Deus, o colega nós jogando com um mordomo, velhote, encontrou um cultista. Ele foi falando, que você vai? Não, vou no soco nele mesmo. Eu juro, teve que fazer um teste de, eu acho que é influência que chama. Influência pra falar pro cultista pra vir na mão com ele. Ele tirou lá o sucesso tudo.
Vem!
Tombou com o mordomo, acabou no cultista, pá. Cara, a gente chorou de rir, não aguentou, cara.
É, e clássico Harvard Dent usando a bengala pra bater no
dedo. Isso aí, cara. Eu falo com você que, tipo assim, e ele tem situações de interação com o NPC, que você tem que ter os testes, você rola. Nossa, cara, esse jogo ele é muito completo. Porque eu falo assim, é absurdo. Em questão de terror, de narrativa, é muito difícil de um jogo bater. E uma coisa que eu ia falar, eu sei que a gente vai falar de Betrayal daqui a pouquinho, só quero falar uma coisa do Betrayal em relação a ele. O que ele, pra mim, ganha do Betrayal, por isso que eu deixei ele lá atrás, o Betrayal, coloquei ele aqui, é porque o Betrayal, você tem uma quebra de ritmo muito forte no meio do jogo, que é justamente quando o monstro desperta. Porque aí todas as duas pessoas, cada um time pega ali os manuais, né, pra dar uma lida, pra ver como que faz, cada uma das coisas. Sim. E isso, querendo ou não, quebra o ritmo do jogo. O contrário do Mansion.
Dá uma freada.
O contrário do Mansion. O Mansion é contínuo, cara, e vai indo. Você não tem que esquentar a cabeça com isso. Então, assim, se tiver uma quebra, é muito menor. Então, é justamente por isso que, pra mim, eu coloquei ele mais acima.
Eu só acho...
Você pode ficar errado.
Eu só acho que não é todo jogo que funciona muito bem quando é guiado por aplicativo. Tá? Eu tive, por exemplo, uma experiência muito ruim com o Imperial Assault. Tá? Eu tenho o Imperial Assault. Eu baixei o aplicativo, né, porque eles lançaram um aplicativo pro Descent. E depois lançaram um aplicativo para o Imperial Assault, né? E para o Descent eu achei que ficou muito bom. Para o Mansion eu achei que ficou espetacular. Mas para o Imperial Assault eu achei que não funciona. Porque, na verdade, ele te dá uma coisa que é muito boa. É a situação de você ter inimigos aparecendo no meio das movimentações. Você vai para um determinado local, você triga, aí aparece um inimigo. Isso é muito bacana. Aí você vai e você coloca o inimigo. Então rola um ataque surpresa, algo que você não está esperando. Isso é muito maneiro. Agora, o resto é questão da movimentação do Império. O ataque do Império. Cara, é muito ruim. Porque às vezes você tem que seguir sempre uma ordem do que pode ser feito. Então você tem uma ordem de prioridade. Então às vezes a ordem de prioridade manda o Imperial correr. Às vezes você tem um personagem rebelde que está aqui do lado. Só que atacar está na terceira ordem. Então, como você pode andar, você vai andar. Você não vai atacar. Cara, não faz o menor sentido. Então, eu acho que tem alguns aplicativos que funcionam muito bem, mas não são todos que são bons assim. Entendeu? Eu acho que tem que ver caso a caso. Mas a grande maioria tá muito boa, até porque eles estão desenvolvendo cada vez mais.
É, fora o fato de você, quando montar o mapa, não tem aquela velha história de botar a parte preta, pra você não ver o que é que tem depois, pra você nem chegou lá perto, aí agora é tudo De pouquinho em pouquinho.
Exatamente. Manique, vamos falar do seu primeiro, então?
Tá. Só uma introdução. Tinha 10 anos de idade, meu pai falou assim, pô, você gosta de Star Wars, né? A gente morava lá na Argentina. Falei, pô, vou estrear um filme estilo Star Wars, filho. Vamos? Vamos. Aí eu fui assistir, né? Aí tá o filme meio parado, mas eu tava gostando do clima. Só que eu tava começando a ficar apreensivo, né? Eu sei que quando o filme começou a passar, tem uma cena que eu tava atrás do banco. Né? E o que acontece? Eu tava meio bolado, cara. Eu comecei a ficar assim, caramba, o que, que é isso, pai? Aí ele, por exemplo, foi o quê? O Alien, o oitavo passageiro. Desculpa. Aí o que acontece? É o Alien, o oitavo passageiro. E aí, o que acontece? Depois de muito tempo, foi um filme que me traumatizou profundamente. E quando saiu Nemesis no Kickstarter, lá atrás, em 2018, mais ou menos, pela Awakened Realms, eles avisaram, lançavam lá. Esse vai ter monstro, vai ter no estilo do Alien, só que não é a franquia Alien, mas está na cara que o designer.
É o Alien sem o Alien. É o jogo do Alien sem o Alien. Tá aí a...
Exatamente.
Ele é o Alien, o oitavo passageiro, cara. Porque você, ele é um jogo de 1 a 5 jogadores. Eu tive o prazer incrível de jogar com o Leandro Zombie, né?
Eu não esqueço até hoje essa partida, viu, seu Cristiano?
Porque ele é um jogo. De 1 a 5 jogadores, eu jogo também de modo. E ele tem uma rejogabilidade bem grande, só caixa base. Por quê? Você pode jogar o jogo semi-co-op, quer dizer, na verdade é todo mundo tá lá para sobreviver, você pode ajudar o amiguinho e você pode extrair o amiguinho também. Porque o que você quer é resolver um objetivo. Porque o jogo é o seguinte: você acorda numa nave, tudo escuro, todo mundo. Igual o Alien, então, passageiro, acordando, tudo escuro, tem um cara morto na tua frente ali, um corpo
tipo
ali.
Se beber não é o caso, né?
Faz isso.
E você não sabe, você tá, pô, tô na nave, tá? Estamos indo para a Terra? Estamos indo para Marte? Para onde estamos indo? Os motores estão funcionando? Não sei, a gente vai ter que procurar. Então, tem todos os personagens que você pode encontrar numa nave, né? Que são o quê? Cientista, um soldado, o capitão, se for com expansão, o médico, né? Todos, né? E cada um tem um deckzinho de carta, né, Zona? Cada um tem um nome que tem um nome de carta. Tem um deckzinho de carta e você sempre vai comprar 5 cartinhas para você usá-las. As cartas têm várias maneiras de você utilizá-las. Né? Seja para andar, para realizar funções em cada sala, porque as salas que você vai procurando na nave, elas estão fechadas. Então, você não sabe, você não lembra, pô, cara, ele representa como se você estivesse meio, pô, como é aéreo, não lembro como é que é a nave. Então, quando você entra numa nave, sai de um quarto para o outro, você, a primeira coisa que você faz, você revela a sala. E ela pode estar de várias maneiras. Você pode estar com incêndio, pode ter uma gosma que te deixa você todo pegajoso, você começa a fazer barulho quando você movimenta. E você gera ruído. Você tem um dadinho lá, e você vai girando ruído. Só você tem várias portas, você de 1 a 5, por exemplo, e vai girando ruído. Tá? E dependendo de se você gerar ruído no mesmo lugar que você gerou antes, vai ter um encontro. Você tem um saquinho, você pode encontrar diversos. Pode encontrar uma larva, bichinhos menores, até uma rainha.
Cara, na aventura que eu joguei com o Manique, né, na primeira partida que eu joguei com ele, eu peguei uma personagem que ela era tipo uma rogue, né? Ela era tipo uma ladina. Deveria ser, né? Porque quando você move, você gera muito ruído. Ela gera muito menos. E ela tem muito mais probabilidade dela passar despercebida pelos ambientes. Né? E na hora que ela vai sacar as criaturas, ela também tem um bônus pra pegar criaturas mais fracas, tem um negócio desse. Quando eu joguei, deu tudo errado. Todas as minhas movimentações, onde eu andava, eu caía numa sala, eu fazia barulho. E ela fez barulho numa sequência, acho que foram de 3 ou 4 salas. E em todas as salas, ela foi colocando criatura. Tanto que na segunda sala que ela passou, quem apareceu? A rainha. Então a gente já tava na segunda rodada do jogo e a rainha já aparece. Foi uma parada assim que a gente ficou...
É. Olhou assim e fez, zombie, tu tá jogando RPG ou board game?
Cara, mas é que o jogo é muito imersivo. Cara. O jogo é extremamente. Você quando tá começando, você fica assim, cara, vai você primeiro, não, eu vou você. E você tem uma cartinha que você coloca assim, um capitão, tem uma hora que ele tem uma carta que se eu for o capitão, eu falo assim, Pikachu, você vai lá. Você vai na frente, tá? Aí o Pikachu, não, eu vou pra lá pra enfermaria. Não, você não é tal. Eu mando você.
Então, exatamente, é o capitão.
Cada carta, cada personagem tem um deck de cartas personalizadas, que é bem interessante.
Pra você ter uma ideia, tem um esquema do engenheiro que ele consegue fechar os dutos de ventilação e matar uma pessoa numa sala, se quiser, né? Eu acho que é um engenheiro mesmo que faz umas coisas dessas, ele fecha os dutos e a pessoa morre.
Eu não conheço todos os personagens, mas devia ter o biólogo que não sabe que bicho é perigoso.
É, esse aí não cumpriu os nomes.
Cara, e você tá falando aí, Manique, e eu acho assim, temos parte do jogo que é sensacional. A parte, a questão de você acordar da criogenia, não lembrar onde você tá. Então, por isso mesmo, as salas são todas viradas e você tem que ir andando e revelando pra você lembrar onde que é cada sala. É muito legal, cara. Isso aí eu acho bacana.
É, se eu tivesse jogado, eu teria colocado ele com certeza nessa lista, porque eu acho que é um jogo de horror espacial muito legal. Pelo tudo que eu assisti, vi regras, vi gameplay, é bem interessante essa questão da e por ser um jogo bom, assim, porque a rejogabilidade que você tem na diferença das salas e a explicação que tem por causa da amnésia, né? E a pessoa na vibe de Among Us aí já fica imaginando isso também, porque você tem que consertar as coisas da nave para poder tá tudo ok, né? E aí tem alguns partes do tabuleiro que fica para baixo. Aí a pessoa vai lá, olha, aí pode trocar ou não para ver se tá consertando ou não. Tem alguma coisa desse tipo, né?
Isso, você começa com duas cartas. Eu tô falando no modo semi-core, tá? Então, são duas missões. Uma missão da companhia, da empresa que você trabalha, que seria a William Lieutenant, e a pessoal. E quando acontece o primeiro encontro com alguma criatura, você para o jogo, cada um vai pegar as duas cartas e vai escolher. Uma. A outra você vai jogar fora e você vai ficar com a outra. Uma que é para a companhia e a outra, pessoal, você escolhe. Uma que vai ser muito filha da puta e a outra que vai ser. Né? Eu tava com a. Quando
não
eu
é joguei, tanto.
Não era essa que eu peguei. Eu peguei pela companhia para pegar tal coisa, etc. Só que o zombie facilitou para nós. Eu tava ajudando o zombie. Desculpa, zombie. Então, mas. Então, assim, mas acontecem umas coisas muito loucas que você fica.
Manique, adivinha qual é o dedo que eu tô levantando aqui para você?
Tá bom. Então, acontece algumas coisas de trairagem. Né? Você pode ficar coladinho no amiguinho e depois você sacanear o amiguinho. Como vai? Depois, eu fiquei joguei várias vezes. Ajudando até o fim, para não ficar, você fica conhecido como o cara traíra, né?
Você quer contar o que aconteceu ou conto eu?
Pode contar que você conta com mais ira.
Então, né, o que acontece? O jogo é em turnos, né, e quando você entra numa determinada sala, para você poder usar o escape pod, você tem que limpar a sala, né, você não pode usar o escape pod se tiver alien no local. E se o escape pod estiver danificado, você tem que consertar. O personagem do Manique, ele era mais pancadeiro e o meu cara era mais mecânico do que o dele. Então, o que a gente fez? A gente já estava completando, o Manique já estava terminando as quests dele, eu também já, na verdade, ele já tinha terminado, era a gente pegar o escape pod e fugir. Aí, o que acontece? Manique jogava antes da minha rodada. Manique entrou e combinou, olha, você vai entrar... Vai limpar, eu entro, conserto, os dois fogem. Tranquilo. Rodada dele, ele entra, limpa, matou todo mundo. Minha rodada. Entro, conserto. Beleza. Rodada do Manique, né? Eu já ali tranquilo, né, porra? Porque só tinha um escape pod, o outro tava destruído. Aí o Manique, então, o que vai fazer, Manique? Manique, aí eu vou fugir. Aí eu, oi? Não, você quer dizer que você vai fugir comigo, Manique? Não, não, eu vou fugir sozinho.
Você consertou fora do negócio?
Eu consertei a parada e ele usou e meteu o pé.
Por quê? Tinha um colega nosso que tava cheio de alimentos.
Porque você não tem escrúpulo.
Não, tem um objetivo.
Os jogadores são piores que os aliens, mano. Na moral, né? Sempre. Com certeza.
Eu vi
com certeza, os jogadores são piores que os aliens.
Eu vi um objetivo acho que é corporativo, que é matar o jogador de número tal. Aí eu vi, caraca, doido.
Cara, mas tem uma coisa. Não basta você cumprir a tua missão. Se você estiver infectado e você fugiu, ah, cumpri a missão, no final do jogo, você ganha umas cartas. Se você for atacado, você... É mesmo você, como se fosse o Chess Buster, né, aquele que entra, né, você fica infectado. Uhum. E no final do jogo, se você não olhou as cartas, você pode ir no laboratório, verificar se você está infectado, tentar tirar o bicho de você, né, no centro cirúrgico. Se você não se deu o trabalho disso, e você, no final do jogo, você explodiu, cumpriu a missão. Exatamente, você pode falar e você morreu e realmente você não ganhou.
Então, bom, quando você tá infectado, você pode tirar. Tipo, a única maneira de não morrer é tirando na sala de cirurgia.
Isso, existe um procedimento, né, das cartas.
Sim. Caraca.
Pra gente só encerrar, pra gente não queimar, porque eu acho que de repente vale a pena a gente falar sobre esse jogo, fazer um episódio específico só pra ele. Mensagem que dá a Karen: ele fugiu, correto, eu faria o mesmo. Pois é, né? É com essa pessoa que eu tô me casando, é essa pessoa que é o meu amor, né? Então, vamos lá. Isso foi o Nemesis, que foi a escolha número 1 do Manique.
Ah,
e fala.
Eu utilizo nas aulas de inglês, cara. Na primeira aula, os alunos já estão usando esse jogo, cara. É, my name is this.
Nossa.
É, sempre vem.
Desculpa aí.
Esse jogo vai ser lançado aqui no Brasil, né?
Já, sim, já.
Acho que eu tô, não, tô já foi fora, anunciado, né?
Já tá anunciado, né? Já. Foi Galápagos. Galápagos já anunciou. Uhum. E o jogo também do Pikachu, primeiro lugar também, Galápagos. Mansions of Madness pela Galápagos e o Nemesis pela Galápagos. Tá? O meu primeiro lugar, Last Night on Earth, não tem aqui no Brasil. E agora vamos falar sobre o primeiro lugar do Rafael, que também consta na minha lista, que também consta na lista do Pikachu.
E que também não está no Brasil.
Exatamente. Também não está no Brasil.
Dois lá fora e dois aqui dentro.
E que jogo é esse, Rafa?
É o Betrayed at the House of the Hill. E esse jogo ainda é o melhor jogo de horror para mim. Porque ele... Todo mundo fala que é tipo... Ah, é, aquela coisa básica, né? Ah, ele recria os filmes de horror B... Então tem aquela pegada um pouco mais galhofa, não sei. Não. Tem não. Porque se você prestar atenção em cada carta do jogo, ele não tira a piada dele mesmo, não. Todos os textos são bem descritivos e de terror. Então, tipo, descrição de fantasma saindo do... de um quarto para o outro, as paredes virando carne e escorrendo sangue. Então, não, assim, não tem... O clima é seu. É como o Pikachu falou. Se você monta toda uma estrutura, monta toda uma ambientação pro Betrayal também, apesar dele ter ele não ter um visual campanha como Mansion of Madness, mas se você se inspirar e dizer, não, eu quero jogar de uma forma de terror... Betrayal é muito bom. E eu gosto dele mais do que o Mansions, porque o Mansions, pra mim, ainda tem uma pegada aventuresca. Ele, pra mim, não me dá uma sensação muito de horror, porque tem muita... tipo assim, é como se fosse um terror-aventura. Você ainda não é fura-olho, assim, do tipo, você realmente... tá tendo descrições horripilantes, ao meu ver, né? Ao meu ver. E aí no Betrayal você tem um leque de 50 missões diferentes que você pode ter, todas homenageando ou fazendo referências a vários tipos de jogos de horror. E eu realmente adoro o jogo porque existem as coincidências macabras, que eu acho fantástico. Na primeira vez que eu joguei o jogo, o primeiro jogador é aquele que dos personagens da data de aniversário mais próximo. Aí a gente abriu o jogo, você vai ser esse personagem, tirou na sorte, né? E foi montar o jogo pra jogar. Aí adivinha quem foi o primeiro jogador? Foi a Madame Zostra. Aí, por quê? Porque a gente tava jogando exatamente no dia do aniversário dela. Aí começou aí, e ela já...
Já ficou ligada.
Já ficou ligada, não gostei disso. E aí, as salas são, existem, você vai... o jogo é a exploração. A primeira parte do jogo você explora, vai tendo eventos e você não morre. Tipo, tudo que você fizer, todas você se lascando todinho, não, você não morre, não é permitido ir pra morte, só quando tem um presságio. E aí você vai jogando, explorando, e aí quando você tá na parte térrea, tem um deck de salas da casa, né, da casa da colina, né? E aí quando você tá no térreo, você só puxa a que é do térreo, ou que são ambas e tal. Quando você tá no porão, que é o pior lugar, você puxa só do porão. Quando você tá no segundo andar, você só puxa o que tiver segundo andar, primeiro andar. E aí, as coincidências acontecendo. Por exemplo, quando isso é tudo randômico. Então, teve uma sala que a gente entrou numa cripta. E aí, coincidentemente, uma das cartas era um evento que você se sentia e se via dentro de um caixão. Então, é isso tudo na primeira vez a gente jogando. E ela já... não vou jogar mais esse jogo. E quando o presságio aconteceu, adivinha? É randômico também no sentido de que depende de quem revelou, depende de onde foi, depende de que item foi. E aí, tudo isso fez com que saísse o primeiro presságio, a primeira round. Então, tipo assim, a gente jogou pela primeira vez o jogo, foi na data do aniversário da Madame Zostra, e ainda foi o primeiro. Só a primeira página, assim, ó, você quer começar a jogar Betrayal? Começa pelo começo. Nossa. Então, tipo, eu amo esse jogo, eu acho muito legal, eu tento sempre jogar, porque eu ainda não joguei ele todo, porque eu sou do tipo assim, se sair uma round, é essa round que a gente vai jogar, mesmo que seja repetida. Por quê? Ele é totalmente dependente de idioma, né? Então, sim, se uma pessoa que não entende muito inglês, ela pegar o jogo, ou pegar o traidor, aí é realmente...
Não vai ter como jogar.
Até tem, porque tem a tradução do manual da sobrevivência e tal. Mas mesmo quem sabe inglês, é muito tenso. Essa é a parte negativa do jogo, que eu acho. Interpretação. Porque você tem que... A pessoa que é o traidor tem que ter consciência das regras do jogo. E se ela fizer algo errado, ela não pode consultar ninguém.
Sim.
Enquanto isso, os sobreviventes podem... Ah, eu acho que é assim. Ah, não, mas eu acho que é assim. Então dá pra discutir as regras. Aí tem... Pode acontecer de partidas que, tipo... É, vencemos. Aí, tá, deixa eu dar uma olhada aí. Aí quando vi... Ah, mas rapaz, você podia ter feito isso. Você podia ter feito aquilo. Aí esse é o ponto negativo do jogo. Mas Betrayal at the House of the Hill eu acho fantástico. E adorei o filme O Segredo da Cabana... que eu acho que Joss Whedon jogou Betrayal at the House of the Hill e fez, porque até o momento de escolher o presságio, existe. Todo mundo tá lá pegando um item que pode acionar quem é a round. Bicho, exatamente. Aí quando saiu esse filme, eu fiz, meu Deus!
Pikachu, o que você tem pra falar sobre Betrayal, querido?
Cara, não muito mais, o Rafael já falou bastante sobre Betrayal, mas o que eu vou complementar aqui é justamente isso, que o fator rejogabilidade do Betrayal é uma coisa absurda, justamente pela quantidade de presságios que você tem, e essa questão do Betrayal, esse é um ponto que eu acho assim, é difícil de acontecer, mas pode acontecer, que deixa o jogo bastante difícil pros aventureiros, que o Betrayal, acho que ele peca um pouco nisso. Que é a questão de você poder revelar um dos primeiros presságios, por exemplo, dependendo quão ruim que o cara for nos dados, o presságio ativar muito rápido e o monstro já sair logo de cara, sem você ter conseguido explorar muito a casa. E isso aí é problemático, porque você vai ter que começar a explorar a casa com o monstro e seu cocainhar. Então, é mais complicado que o normal. Pode falar, Rafael.
Posso só comentar uma coisa? Isso aí eles corrigiram no Betrayal at the Baldur's Gate. E aí você pode utilizar isso nos Betrayals normais, que existe um número X de rolagem que você faz. É tipo, você rola dado igual a quantidade... Eu não me lembro, eu não sei se você continua jogando 6 dados. Eles fizeram de uma maneira que não tem como você mais revelar no começo. Uhum. Aí tem uma regrinha agora no Betrayal, do Baldur's Gate, que ele é a adaptação do RPG que eu tenho, que realmente você não acontece essa coisa ruim aí que você comentou. E você também, o jogo em si, você... Eu gosto muito desse jogo, por isso eu tô falando na vez dos outros também, desculpa.
Não, tranquilo.
Mas assim, esse jogo você pode jogar de duas maneiras. Ou jogando, tipo, feito jogador, que é o quê? Vamos todo mundo junto, todo mundo indo... Quando aparece aquela salinha de ganhar uma trait, ganhar uma habilidade, vamos todo mundo primeiro lá, para, vamos ler livro.
Vamos fazer o build. Mundo...
É, vamos fazer o build pra quando sair, o traidor já... Ou então, não, né? Porque tá todo mundo se equipando ao mesmo tempo. Ou você manda o, como os homens diriam, moda caralho, vamos explorar. Exatamente. Sai todo mundo.
Eu jogo assim. Tipo, cada um vai pra um lado. Sim. Tipo, um procura o local pra descer, dois vão pro meio e um sobe. E a gente já começa a abrir a parada toda.
Não, a única coisa que, tipo, faz realmente é porque é semi-cooperativo até acontecer a traição, né? E
não,
às vezes
é cooperativo até o momento que aparece
a traição.
Isso. Aí, tipo assim, quando alguém fica preso, aí sim, todo mundo vai lá, quem tiver preso vai ajudar pra pelo menos o cara não passar as rodadas preso. Mas de resto, é explorando mesmo. E eu já peguei uma haunt que não tinha traidor.
Ah.
E é bem bacana. É bem da casa. Bacana.
Exatamente. E... quem gosta de Betrayal, recomendo, se tiver a possibilidade também, de jogar o Betrayal Legacy. Cara, Betrayal Legacy é maravilhoso.
Não, dei spoiler. Um dia eu
não,
vou conseguir.
Não, spoiler, mas se você gosta de Betrayal, compre o Betrayal Legacy. Vocês vão ter um jogo personalizado. Haverá a possibilidade de você continuar jogando depois. O jogo ele prepara isso. Então você vai jogar X partidas. Não vou falar quantas são para não dar spoiler, mas dá para você já ter uma ideia. Ao final dessas X partidas, você vai ter um jogo totalmente customizado, ok? E que você conseguirá jogar depois, como se fosse um Betrayal comum. Então,
ai, ai.
Recomendo. Tenho, amo, adoro, altamente recomendado. Galera, alguém mais gostaria de falar alguma coisa sobre Betrayal?
Não, tá bem agora bem. Já completou tudo, eu creio.
Já é.
A Karen, né? Eu acho que a K-Stream é a Karen, né?
É a Karen.
Ela disse que é Betrayal, o coração.
Tá, exatamente.
Legal, é muito legal.
Tá, a gente adora. Tá, e é muito bom.
Eu queria ver o pessoal do chat falando dos jogos que eles curtem, né, de terror, pra ver se a gente pode comentar alguma coisa também.
É, enquanto o pessoal quiser, tiver na pilha, pode colocando aqui uns jogos, tá? Enquanto isso, eu já gostaria de agradecer, tá, o pessoal que ficou conosco. Pessoal que compareceu, pessoal que está aí, muito obrigado, pessoal. Agradeço mesmo a participação de vocês. Essa é um formato novo, esse é um formato novo, tá? Estamos tentando, vamos ver se funciona. A ideia inicial é encontros com os nossos queridos amigos por aqui. A gente vai ver ainda se vai ser quinzenal, possivelmente sim, porque semanal fica muito puxado. Mas a ideia é que tenhamos encontros quinzenais por aqui, para que a gente possa bater o papo com a participação de vocês, do pessoal que estiver no chat, comentando, e procurando essas ideias legais. Depois isso vai ser editado, vamos subir para o YouTube e vai também colar aquela conversão marota para que a gente possa falar que é um podcast. Porque... Exatamente, porque aqui a gente trabalha na base da realidade, e é isso mesmo. Tá? Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui, galera que estava aqui. Karen mandou uma mensagem, um dos melhores jogos de terror que eu já joguei é o Village, as pessoas morrem e vão para o saco preto. É verdade, tá? A gente pode falar que é um euro com a versão do terror do Homem do Saco Preto, concordo totalmente.
Ó, isso me dá um gancho jabá que eu posso fazer, Zombie?
Claro, querido, manda bala.
Um gancho jabá lá no canal da Casa Nerd LOL, eu fiz uma lista dos 7 verdadeiros jogos de horror. Eu mergulho nas mensagens subliminares de alguns jogos que vocês não esperariam que tivesse um tema de horror. Então, vai, quem quiser mergulhar nessa viagem aí muito louca, dá uma olhada lá no canal.
Já indico. O querido Davi também. Joguei poucos jogos com tema, somente Eldritch Horror e Pandemic, Reino de Cthulhu. Gosto dos dois jogos. Gosto muito.
O Pandemic tem a tensão de ser Pandemic, né? Você vai perder a qualquer momento, aí vai botar a skin do Cthulhu. Então, realmente, juntou o útil ao desagradável.
Exatamente. Eu não sei se vocês têm isso, eu tenho muito isso. O Eldritch, pra mim, ele é um jogo ótimo, tá? A hora nenhuma eu vou falar que não é um jogo que eu gosto. Mas depois do Mansion, eu gostei tanto do Mansion, que eu acho, tipo assim, o tema de... que eles falam do Arkham Horror Files no Eldritch, eu acho fraco comparado ao Mansion. Eu fico com isso, entendeu? Não tem
vira como. Um Indiana eles Jones.
Concordo, exatamente.
Eu, como eu falei lá, se eu acho um pouco isso no Mansion of Madness, no Eldritch Horror eu não tenho nenhum medo nem nada. É tipo aventura. Isso. Vamos explorar o mundo. Aí apareceu um bichinho ali. Você perde essa sensação. Deixa de ser intimista. Como é o Mansion, que você tá lá brigando e de repente é só um mapa. Aí,
tá. Que ele ficou meio no caminho entre o Arkham e o Mansion, né? E aí ficou algo ali meio... Enfim, eu queria conhecer o Arkham Horror, por terceira edição. Não tive a oportunidade de conhecer ainda. Eu tenho vários conhecidos meus que gostam e disseram que o terceira edição ficou muito bom. Tem um amigo meu que ele tem o primeira edição, tem o segunda e comprou o terceiro. E ele falou que tá maravilhoso. Que ele adora a linha Arkham. Ele adora Cthulhu. Sobretudo a linha Arkham, e ele falou que o terceiro tá maravilhoso.
Eu joguei o terceiro uma vez, e tipo, gente, essa é a opinião pessoal, tá? Eu não gostei muito dele, mas aí, opinião pessoal minha.
Não, mas aí, eita, pô, tivemos o nosso game de quit da noite.
Eu não joguei também, não.
Uma única vez, eu tenho que jogar mais pra ter uma melhor impressão do jogo, mas pela primeira impressão eu não curti muito.
Eu tenho a segunda edição. Eu tenho a segunda edição e quando lançaram o Eldritch Horror eu ficava tirando onda de todo mundo. Isso aí é Arkham Horror com leite com pera.
Galera, vamos ficando por aqui então, tá? Mais uma vez, agradeço muito a presença de cada um de vocês. Muito obrigado por vocês estarem participando desse nosso primeiro episódio aqui do Zombiecast BG. Em breve... Oi, querido, pode falar.
Eu tenho que agradecer pelo convite. Uma honra estar no primeiro episódio.
Agradeço muito e para poder acompanhar mais o trabalho lá no Instagram, @leandro_zombie. E, pessoal, por favor, usem o espaço, façam o jabá de vocês.
Vamos lá, cara. Para quem não me conhece, eu tô lá no Covil dos Jogos, eu sou o Pikachu. E, cara, a gente está lançando bastante coisa, que principalmente lá no site agora do Covil, bastante artigo escrito que vai sair agora, falando sobre os jogos que a gente jogou na Spiel. Então, fique atento. O primeiro já saiu, que é um que fala sobre o Grafito e o Elétrica. São os dois jogos da MeepleBR. O Deathloss próximo que vai lançar vai ser os da Conclave. Já vai sair, provavelmente, essa próxima semana agora, né? A semana é a primeira semana de novembro. E depois, aí, vou falar sobre os jogos independentes. Mas aí, vai ter um pouquinho mais de tempo para lançar, porque é jogo demais. Eu tô até pensando... como que eu vou fazer esse artigo ainda? É isso.
Lá no Inteligências Lúdicas, posso falar? Posso dar o jabazinho? Então, lá no Inteligências Lúdicas, que a gente trata bastante de jogos junto com o ensino de idiomas, né? Os professores, a gente lança sempre uns vídeos, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, voltados ao ensino de idiomas, como é que você poderia utilizar o jogo assim, sabe? Algumas coisas baseadas no TCC, etc. E também eu faço algumas unboxings. Essa semana teve do Marvel United, que chegou. Semana agora vai sair o Que Jogo É Esse, que é um jogo que é um bloco que a gente sempre fala mostrando o jogo, um overview do jogo e uma partida. É um jogo vai sair agora, acho que na quarta ou quinta-feira, se não me engano, tenho de ver. E tem lá no Nemesis, tem lá no ano passado, acho que foi em janeiro ou fevereiro do ano passado, chegou. Aí eu fiz um unboxing, apresentei cada personagem, fiz tivemos um bate-papo do Zombie e eu falando sobre ele, né, na época, as primeiras impressões, e também tem um gameplay no modo solo, 3 partes. Então, vai lá, galera, se inscreve lá. Obrigado por estar assistindo aqui. Obrigado pelo convite, Zombie.
Imagina, Rafa, manda bola.
É, eu sou enxerido, já mandei o jabá antes do momento jabá.
Ah, aproveita o agora. Manda
de novo. Ah, de novo, gente. É, Casa Nerd LOL, a gente tá aí na estrada faz um tempão. É, se você não conhece a gente, dá uma olhada no nosso canal. A gente faz reviews, gameplays, unboxings, overview. E em homenagem ao Halloween, a gente fez essa lista dos 7 verdadeiros jogos de horror. Mas tivemos acesso ao Bonfire do Stefan Feld. Faz um tempo já que está no nosso canal o overview das regras e um gameplay com 3 jogadores. Então, se você está super querendo saber sobre esse jogo, já tem no canal da gente, rapaz. Se tu não conhece o canal, clica. Então, ó, tem esses jogos aí muito legais e a gente está sempre de forma irreverente falando sobre board games, tá certo? Valeu, Zombie, convidar a gente. Estamos sempre aí para você.
Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou conosco até agora, todo mundo que nos acompanhou, a galera que entrou, a galera que comentou. É, Breno está perguntando qual é o canal do Manique.
É o Inteligências Lúdicas. Lá no YouTube, se inscreve lá. Nós estamos fazendo uma live uma vez por mês, por enquanto, mas toda semana saem 1 ou 2 vídeos. Tá chegando KS pra caramba agora, os últimos KS que eu fiz ano passado. Meu Deus, olha as taxas.
É. Então, falando em horror, as taxas estão chegando, né?
Cara, esse é verdadeiro horror.
Exatamente. Ultimamente, eu queria aproveitar vocês antes de terminar, porque tem essa parte lúdica também. E eu tava explicando pros meus alunos essa semana a origem do Halloween. Eles falam, ah, porque começa na Irlanda, etc, né? Na verdade, ele começou na Irlanda, mas nos Estados Unidos que ele se propagou, né? Spread, quando um rapaz andava de skate. Ele tava tentando andar de skate, lembra dessa história? Saiu até no jornal. E ele, tem um amiguinho, tava vendo, e ele caiu. E o skate voou, e ele caiu, saiu, né? Aí o cara falou assim, ralou, hein?
Nossa senhora, bom, então com essa... É, com essa a gente se despede, né? Isso aí, Manique, fazendo jus à fama dele. Galera, agradeço muito a todo mundo que ficou conosco até agora, sobretudo até o final dessa piada, ok? E, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença dos meus queridos amigos que estão aqui me ajudando com esse primeiro episódio. Querido Manique, lá do Inteligências Lúdicas. Querido obrigado. Pikachu, lá do Covil dos Jogos. E o querido Rafa Sandro, lá do Casa Nerd LOL. Galera, muito obrigado. Valeu mesmo e espero depois os comentários de vocês para ver se está funcionando ou não. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Abraço grande, galera. Tchau, tchau.
Tchau, galera.